Saudação, nintendista, sejam bem-vindos a mais um Project NCast. Eu sou o padre, taca mais crossover que tá pouco. Quero mais.
É isso. É a cultura do crossover.
É o jeito, certo, né? Gente, por que não fazer crossover? Quero mais, quero mais. Crossover é sempre bom.
Eu sempre
e o Jump Force é sempre bom, viu?
Não, é, não. Jump Force não. Não, nem eu. A gente, antes de começar, eu falei, pô, não vamos citar Jump Force, não. Vamos manter o programa pô, com um clima legal, lá no alto, alto astral. Pelo amor de Deus, cara.
A gente cita antes de começar o programa, a gente já cita
já na começa intro. naquele clima, lá no alto.
É, sim, ó. sim.
Mas se não fizer isso, não é Project NCast.
É verdade.
Eu sou o Luca e hoje a gente vai falar do maior crossover da história. Esse que é inesquecível. Saiu aí nos últimos anos e eu tô falando de Fortnite.
O Luke, aí ele depois não você reclama de mim.
Né? Não, você reclama errado de sou mim. Eu, errado sou eu. O Luke, ele precisa falar de Fortnite todo episódio. Fortnite, Nintendo DS, Super Nintendo. São as três coisas que o Luke quer falar todo episódio.
Eu só sei falar isso, galera. Vocês não perceberam?
Fortnite agora... Denúncia. Fortnite agora tem profundão.
É verdade.
Tá? Tem profundão agora no Fortnite.
A cultura do profundão chegou no Fortnite.
Ela chega pra todo mundo. Em algum momento, algum jogo que você joga vai ter um profundão.
Vai ter um profundão, com certeza. Pois é.
Eu sou o Zé, e seria todo jogo que tem grama um crossover com Breath of the Wild?
Nossa, Zé, não. Não, tipo assim, eu já joguei o Jump Force pra poder ser uma não, coisa
mas
leve.
Mas eu sou um lixo de ser humano, então eu preciso fazer isso.
Um dia a gente pode gravar um episódio, né? Esse é Breath-like? Esse é um Breath-like da vida. Ainda polêmica.
É, pode ser qualquer jogo. Hoje em dia.
O pessoal vai virar e vai falar assim, não, mas Genshin não é.
Não. Mas se bem que eu, do fundo do meu coração, eu acho Genshin mais parecido com os jogos Tales do que com... Tirando o Paraglider, eu acho ele muito parecido com os Tales of não sei o que em estilo gráfico do que com Breath
sim,
of the Wild.
Sim, mas hoje é porque o Genshin é outra coisa desde a época do lançamento, tá? Já mudou muito. Gente, eu não tô falando mal de Genshin não, tá? Porque eu jogo Genshin.
Tá sim. Ele tá falando mal sim. Ele sempre fala, sempre que ele pode. Ele chama de lixinho. Genshin.
Ah, mentira, o lixinho. Mentira.
Sempre fala.
Bem, meus queridos, estamos aqui hoje para poder falar sobre crossovers. Nem, não quer dizer que sejam crossovers bons, tá, gente? Nós vamos falar de jogos que se misturam, franquias que se encontram. Tem umas que dão bom, tem outras que não dá tão bom assim. Mas o que importa é que a gente gosta mesmo de ver os personagens que a gente ama se degladiando, se enfrentando. Isso é sempre muito bom. Então, roda a vinheta. Muito bem, meus queridos. Quem quer começar falando algum crossover que gosta? Vamos falar dos crossover bom primeiro, né? Pra gente poder manter um nível. Depois a gente fala dos outros que não são legais.
Quer começar, cara, Luca?
Pode ser, vai.
Vai.
Se é pra vocês me detonarem, vamos lá, tô brincando.
defensiva. Lá vem. Vai, Luca.
Eu queria falar, assim, a gente sabe, não há discussões de que um crossover, assim, ele não é só na parte da skin, né? E o que eu acho que o Fortnite faz isso, só. Ele só coloca a skin, coloca... Eu acho muito bem feito, aliás. E coloca, às vezes, algum poderzinho, comemoração do Star Wars ali que tem, do Dragon Ball, Boku no Hero...
Eu acho que a gente ia começar a falar dos bons, né?
Ô, louco.
Achei que você gostava de Fortnite, padre. Eu não entendi o que estava acontecendo aqui.
Eu gosto de Fortnite, eu gosto. Mas é porque eu... Né, deixa o Luca falar, depois eu tenho minha crítica.
O padre mudou muito. Desde que ele chegou com essa camisa bonita, ele mudou muito.
Ele mudou.
Essa camisa é muito bonita. Vocês não estão vendo na câmera agora. O padre está com uma camisa linda. Enquanto eu estou de pijama e o Luca não dá pra ver, porque ele apaga a luz e só dá pra ver com a cabeça.
É porque eu acabei de chegar da rua, tá, gente? Eu tava celebrando uma missa, eu terminei de celebrar.
Eu acabei de chegar da rua também, galera. Por isso eu tô no escuro aqui.
Caraca, o padre é o padre gato. Caraca, ele celebra a missa gato.
O padre gato vive do Hermes.
Ele é real. E esse crossover do padre Edson com o padre gato? Ele é real?
Vai falar onde.
Então, vamos lá. Vou explodir a cabeça de vocês. Na verdade, eu tô criticando. E assim, se a gente colocar no papel, de uns anos pra cá, lógico que quando saiu o Smash Bros, mano, não há discussões que é o maior crossover da história do entretenimento ali no Smash Bros. Aí com o tempo, começou a lançar toda semana uma skin de parceria aí do Fortnite, que agora tem tudo. Daqui a pouco eu tô no Fortnite, daqui a pouco eu tô lá, o Zé, o Padre Gato... O Zé descalço
no fundo verde.
Skin nível 100 do passe, tá ligado? Já o Padre Gato é skin secreta. Mas. E, só que eu penso, cara, vendo hoje em dia, é só uma skin. Não afeta a gameplay. Você literalmente assim é uma skin. Não vai afetar nada. É uma skinzinha e só. Agora. Diferente, lá no Smash Bros. A gente tem o personagem mesmo, com a personalidade, né, nas cutscenes e ali e tudo mais, com os poderes, com o moveset, tudo certinho. Então, por mais que hoje em dia, no papel, o Fortnite é o maior crossover da história do entretenimento, eu ainda acho o Smash Bros. O maior de todos, assim, que tipo, é um crossover. O personagem tá ali, é ele, e não só uma skin. Então, a cabeça de vocês explodiram, que achou que eu ia defender Fortnite e falar sobre Fortnite, mas eu tô aqui falando de Smash Bros.
Ah! Verdade,
deslapado, hein?
Entendi. Agora eu entendi, agora eu saquei. Mas aqui, vou fazer minha crítica ao Fortnite, não, aproveitando.
Tá, vai.
A minha crítica, o Lucas já até iniciou ela. A questão é que eu não considero o Fortnite propriamente um crossover, porque não é o personagem que tá ali.
É, gente fantasiada, é a mesma coisa que Carreta Furacão. Assim, então a Carreta Furacão é crossover.
Carreta Furacão, justamente. Carreta Furacão é crossover.
Mas então, é um mega crossover isso aí, é um evento.
Mas é igual Fortnite, só não tem o Fofão. De resto, tá todo mundo lá.
E não tem a música, siga em frente, olhe para o lado.
É verdade. É questão de tempo também.
Daqui a pouco aparece.
Aparece.
Daqui a pouco eles colocam...
Tem onda lá, onda.
Mas o Fortnite, ele assim, vou até me corrigir, tem alguns personagens que são personagem mesmo. Mas é colocado como um NPC, alguma coisa assim. Agora,
uma coisa genérica, né? Uma coisa solta.
É que quando apareceu lá que você controlava realmente ele, que você tinha o poder dele e tal, que é uma coisa de evento, beleza, até aí, tranquilo. Agora, eu não considero ele um crossover por conta disso, de você não ter a gameplay, você não tem... tem alguns itens que simulam, sabe, formas
de um gostinho, só pra falar assim... Ai, que legal, tá aqui.
É divertido, tipo...
E cara, eu digo mais, é a Epic que faz o Fortnite, e hoje em dia é um dos maiores jogos da atualidade. E eles têm condição de fazer uma coisa maior, de colocar o personagem lá, de criar histórias, e eles perdem muito tempo com outras coisas
necessárias.
Eu acho que não dá não, Tu não pode botar uma pistola na mão e falar, não, esse aqui é o Batman canônico.
Eu digo assim, beleza, tem o Battle Royale, mas existem outros modos, dá pra contar uma história legal. Agora tem o criativo novo lá, 2.0.
É complicado, você colocar o Naruto de AR-15 na mão já é complicado.
Mas isso que eu tô falando, tipo, isso é o modo Battle Royale. Só que agora o Fortnite, 2 meses atrás, lançou o criativo, que é ferramentas para criadores desenvolverem. Inclusive a própria Epic, né? Então, é a própria Unreal Engine. E cara, dá pra criar experiências do Dragon Ball. Eles tentam criar isso, mas é de uma forma tão tosca, sabe? Do criativo que tem das coisas. Do Dragon Ball, do Naruto. É tão tosco. Ah, eu sei que eles podem mais, entendeu?
Isso aí a gente sempre teve com o Mugen. A Mugen é o primeiro crossover. Mugen é o grande crossover. É o Mugen.
Mas o Mugen, pelo menos, é o personagem.
É verdade, não é uma
mesmo.
Mugen, pelo menos, é o personagem. Mas assim, eu vejo o Fortnite mais como uma grande plataforma, uma grande vitrine de merchandising, de...
É bonequinho, tipo, literalmente, uma action figure.
Porque os caras vendem, literalmente, isso, assim, pra quem não tá entendendo, muita coisa do Fortnite, gente, é vendida, literalmente. Você acha que cantou aparece lá no Fortnite à toa? Aquilo ali é pago, cara. A Ariana Grande faz show dentro do negócio, aquilo ali rola dinheiro pra poder a pessoa se lançar, pra poder mostrar coisa, não é Olha quantas pessoas assistiram, né, esses shows que tiveram no Fortnite, entendeu?
Cara, então, do Travis Scott, eu diria que...
É, do Travis Scott.
Tá no meu top 5 maiores experiências que eu tive com games, então, cara. Assim, e eu nem gosto de Travis Scott, viu?
É uma coisa também, pô, doida.
O top 5 então... é Tom e Jerry, sendo é, um claro, de... o show do Travis Scott, as experiências do moleque também, pelo amor de Deus.
Travis aí Scott, você me pegou.
Tom e Jerry...
Não, primeiro, porque está no top 5. É. Tem, podem ter quatro coisas.
Não, mas de verdade mesmo. Procurem o show do Travis Scott Fortnite, é não, muito é legal, dólar,
eu assisti.
Muito
na dólar, eu vi o do Travis Scott, eu vi o da Ariana Grande, eu vi aqui...
O da Ariana Grande eu achei fraco já.
O da Ariana Grande eu acho que foi um dos primeiros, né? Eu acho que não tem...
Não foi, foi depois do Travis.
Depois?
Não, foi primeiro o Marshmallow, aí no ano seguinte Travis Scott, em 2021 Ariana Grande.
O Marshmallow eu também vi, o do Marshmallow foi legal. É, e teve, um, teve até o Emicida, gente. Então, esse eu não consegui ver, não consegui.
O do morrar. Emicida é que, assim, esses três que eu comentei, Marshmallow, Ariana Grande e Travis Scott, foi dentro do mapa do jogo. Então, tipo, era um evento ao vivo, era grandioso. O do Emicida foi muito bom, aliás, adorei. Só que daí era no criativo, daí já era uma coisinha menor, sabe?
Então, mas assim, voltando, né, essa questão do Fortnite, eu vejo ele mais como uma questão, assim, multimídia, sabe? Ele mistura várias mídias num lugar só. Eu não considero um crossover por causa disso. Só por isso, por você não ter o personagem. Diferente do Smash Bros, que é o que o Lucas citou, que aí eu acho que esse sim
aí
é
o grande... Aí você tem o personagem lá.
É, né? é o grande crossover que a gente tem dos jogos, porque, cara... Não, e tem que levar em consideração que o personagem, quando é colocado dentro do Smash, até a jogabilidade dele é levada em consideração. Olha os personagens de Street Fighter. Eles têm a
parece
a
que forma, é Street Fighter, né?
Eles têm a forma. Enquanto nos bonecos do Smash Bros. É sempre aquele combo, né? Pra frente B, pra trás B, pra cima B, pra não sei o quê. O do Street Fighter, não. Você pode até colocar esse tipo. Mas se você fizer o comando como é no Street Fighter, vai funcionar. Meia luz soco, meia luz chute.
Tem aquele lance que o Sakurai falou também, que, tipo assim, todos os bonecos que são de jogo de luta, quando você tá de costas... Eles não ficam de costas nunca pro outro oponente. Ele sempre tá de frente. Se você pular por cima dele, ele vira pra você. Ou, tipo, se você pular com o Mario vai parar de costas pra outro lugar e pronto, não vai mudar. Agora, o Ryu, o Terry, o Ken, etc., eles viram de frente.
Não, e por isso que eu acho que é um grande crossover, porque além de ser gigantesco, eu já perdi as contas de quantos bonecos tem no Smash Bros., ele leva em consideração o personagem como ele é. Inclusive, eu acho que é o grande problema que a Nintendo vai ter daqui a uns tempos é como vamos lançar o novo Smash Bros.
Eu acho que vai ser esse com a versão, tipo, a versão
igual
Deluxe.
Mario Kart,
vai ser igual Mario Kart.
Nova onda de DLC, de mapa e
personagem. É, de boneco novo e esse mesmo jogo, acabou.
E eu falo isso, né, nem por capacidade de fazer algo diferente, não, porque capacidade tem. Eu falo por questão de licenciamento. É muita franquia junta. É muito licenciamento num lugar só. Porque aí entra um outro fator, que... O Smash Bros tem coisas dentro deles que eu não considero crossover, que são as roupinhas. Aí você tem roupinha de boneco
que imita... Aí é o Fortnite.
Que imita o Geno, que imita outros personagens.
O X, o Zero do Mega Man, Cuphead.
Então, assim, aí eu já não considero, porque é só uma roupinha lá, não é o personagem de verdade. Entendeu? Então, mas não dá pra negar. Eu acho que unânime isso é o maior crossover. Não tem o que fazer.
De videogame, é o maior crossover do entretenimento, né? Em termos, assim, de personagem.
Eu considero do entretenimento, né?
Vai muito longe, vai muito longe. Não é...
Ai, cara,
não é a mesma empresa, vários bonecos na mesma empresa.
Cara, se você pegar, por exemplo, um filme que seja um mega crossover, vamos pensar aqui. Eu acho que o maior crossover que eu lembro de filme, assim, de franquias, é uma cilada para Roger Rabbit. Que
você tem verdade.
Muita coisa ali, misturada e tal. Mas, tipo, o Smash tem mais personagem que aquilo.
Tem, porque ali a gente tinha a Disney, Warner, a do Pica-Pau que eu esqueci, não sei se é Paramount, e também da
Mas Betty e Boop, o Vingadores lá. Ultimato? Eu vou fazer essa
pergunta. Aí, pelo amor de Deus.
É um grande crossover.
Mas é todo mundo junto, pô. É tipo falar que a tua família se reunindo no Natal é crossover. Não é, amigo. É só sua família se reunindo, é todo mundo de casa. Não conta. Agora, se você se reúne no Natal com os teus vizinhos, com parentes de outro estado, não sei o quê, aí tu começa a chamar de crossover. Aí é o Smash, entendeu?
Bem, eu acho que isso é indiscutível, né, de ser um bom crossover. Mas a gente tem outros crossovers bons que é legal a gente citar aqui. Um que faz muito sucesso atualmente, acabou de sair um segundo jogo, é o Mario Plus Rabbids, né?
Merecido, merecido. Isso daí é o ápice da franquia Mario pra mim.
O Zé tá defendendo o Mario Plus Rabbids, que agora ele é funcionário da Ubisoft, tá,
eu
gente?
Eu sou o Rayman, assina a minha carteira.
Ah, bom, ele é funcionário da Ubisoft agora, então
eu
sou, assim...
Eu todo dia tomo um cafezinho com o Ezio, a gente tá no outro patamar. Mas eu acho o Mario Plus Rabbids um crossover muito bom. Então. Porque você vê que tem carinho envolvido nele. Uhum. E eu nem gostava dos Rabbids antes.
Deu assim,
imagina. Eu nem gostava dos Rabbids antes de jogar Mario Plus Rabbids. Eu achava, ai, que saco esses bonecos.
Eu nunca tive contato com os Rabbids antes, porque pra mim era uma coisa assim...
Eu posso te falar o meu motivo real de não gostar? É muito idiota. Eu não gostava porque eu achava meio Minions, né? E eu não gostava porque eu achava, vocês mataram meu Rayman. Eu tinha essa...
Também.
Tem. Essa coisa, sabe?
Nesse ponto eu concordo com você, porque eu acho que
é o... Não, Ubisoft... concorda comigo não, mano. Eu sou pago agora, concordo comigo não.
Não, mas eu acho que eles começaram a dar muita atenção pros Rabbids e esqueceram do Rayman. Eu gostaria que voltasse, porque eu acho o Rayman mais interessante.
Eu também.
Mas, inclusive, o Rayman agora vai entrar no Mario Plus Rabbids, né?
Então, pois é, mas merecido. O Rayman, coitado, virou ponta dos caras que ele alavancou. O Rayman hoje é só gente. Ele foi só o cara que botou os Rabbids lá e ele só... É tipo o Rick Bonadinho tocando no show do NX0, o Rayman.
Meu Deus, que referência.
A referência do cara, mano.
Moleque, sai fora. Eu vivi o ápice de 2010.
Meu Deus. Nunca ia pensar que no podcast Nintendo a gente ia citar Rick Bonadinho, mas tá bom. Mas assim, o Mario Bros. Rabbids eu acho... crossover legal, porque ele é muito inusitado.
Sim.
Ele é muito inusitado. Eu lembro quando vazou.
Eu ia falar disso. É.
As imagens do Mario com arma, que eu ficava assim, cara, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo.
Nossa, e como dá. É. Cara.
E deu muito certo. E eu acho legal que eles conseguiram fazer algo que, assim, que me surpreendeu. Porque o primeiro eu joguei, né, e não terminei ele, porque não é uma questão com o jogo, é porque eu não sou adepto de jogos de táticos, sabe, é só por isso, não é nada que, o jogo é ruim, não, ele é engraçado, divertido, mas eu que realmente não me pegou. Mas o 2, eles conseguiram elevar de uma forma que eu não imaginava que eles iam conseguir. Eles pegaram o que já era bom e melhoraram, assim, muito. Então é aquilo que o Zé falou, você vê que tem carinho, que tem dedicação na parada.
Muita. O Mario Plus Rabbids, quando eu peguei a preço cheio, eu não sabia ainda que existiam promoções na época do Switch e tal, Starlink eu peguei a preço cheio também, tá? Mas o Igor pegou Starlink.
Starlink também tem um crossover, né?
Pois é, só na versão de Switch, e é muito bom também. O Igor pegou a versão Deluxe do Starlink, tá? No lançamento, ok? Tá bom?
A navinha? Daí.
Com navinha nada, digital, tá? Vai me julgar, mas o Igor pegou... O Igor não tá aqui, mas ele tá aqui em espírito. Ele pegou a versão deluxe do jogo, enquanto eu peguei a versão normal, e me julgou porque eu peguei a versão normal.
Eu queria ter pegado a versão com navinha. Será que acha
também
fácil a versão com navinha?
Ah, deve achar. Acho que acha. Mas eu acho que o Mario Plus Rabbids foi um dos primeiros jogos do Switch que eu peguei, tirando Mario Odyssey e tal, que eu fiz tudo. Eu fiz tudo no Mario Plus Rabbids. As coisas extras, multiplayer, não sei o quê. Eu peguei a DLC há pouco tempo até. Eu não joguei ainda a DLC porque eu quero jogar o 2 antes. Mas eu peguei também a DLC e eu gosto muito. As músicas do Grant Kirkhope também. É um troço, assim, que é cara, as músicas do Mario Rabbids são muito boas. Não tem uma música ruim naquele jogo. Aquele chefe, que é um fantasma que canta ópera.
É legal.
Ainda tem esse crossover com, entre aspas, Banjo-Kazooie. Porque você escuta e você pensa, pô, essa música parece do Banjo-Kazooie. Aí tu vai lá e é o cara do Banjo-Kazooie que tá fazendo. Pô, não tem como. É. Ainda tem esse crossover com a sua nostalgia.
Olha, um comentário aleatório aqui, até achei pra vender. Não achei caro não, tá 500 conto.
E este foi o Momento Rica.
Eu sou rica! Eu sou rica!
Aí, é agora.
Um jogo físico aqui no Brasil tá 300 conto. Você pegar pra poder vir a versão que vem a navinha do Fox, acho que vale a pena.
Né?
Vou rezar isso durante os próximos dias.
Eu tenho um crossover bom também que envolve o Mario. Pô, pior que todos os nossos crossovers estão envolvendo o Mario, né? Deixa eu puxar um sem o Mario. Então, de um pra outro. Jump Ultimate Stars é um crossover, né? É o Smash Bros. De anime. É um crossover.
Ah, legal. Assim, eu amo com todo paixão o Jump Superstars. Eu amo, eu acho ele fantástico.
Acho que é por isso que eu odeio Jump Force. Eu acho que principalmente é por isso que eu odeio Jump Force.
Mas assim, gente, eu brinco o negócio do Jump Force, mas eu saí das críticas, são de críticas merecidas, tá? Eu só zoo com o Jump Force, elogiando ele. Mas assim, porque de fato a mudança de qualidade do jogo é grotesca.
É porque é o Jump Force, cara, nada tira da minha cabeça. Que parece que aquele jogo foi feito em cima daquelas tech demo de Nintendo contrate esse homem. Tu dá um soco, voa aquelas partículas fajuta de engine, sabe? Tem aquela cara de, pô, isso aí é Unreal, sabe? Fede a coisa pronta, que o boneco vai cair, aqueles bonecos de borracha.
Presets
de...
da vida, né? Uns presets da vida.
Porque, cara, o jogo é só preset. É só shader. O jogo é só shader.
É só shader, ótimo.
Nossa, eu odeio o Jump Force, com todas as minhas forças.
Cara,
Bandai.
Não, mas é mesmo assim, Bandai, nada com você, a gente te ama, você sabe não, disso.
Eu te amo, pelo amor de Deus, meu coração é seu.
É, mas é uma pena, porque caiu, né? É, como a gente tava falando, o Jump Superstars do DS, cara, pra vocês terem noção, o jogo é tão bom, que ele não veio pro ocidente. A gente jogava ele em japonês. E era
pra poder jogar. É. E cara, sabe qual é o pior? Os outros jogos de anime não são ruins. Tipo, o One Piece Burning Blood, pô, um dos melhores jogos de anime de arena. Pô, moleque, One Piece Burning Blood é muito bom. Os Naruto todos são bons.
Os Naruto são bons. One Piece Pirate Warriors, excelente.
Agora, o Jump Force parece que... Pô, não, eu entendo que teve que escolher um estilo artístico meio... pra poder caber todo mundo. Porque, pô, é todo mundo muito diferente, né? Pô, tem o Yugi. Sim, uma situação que tu tem que botar o Yugi pra brigar com o Goku, eu entendo. Mas cara, o Jump Ultimate Star faz isso tão certo, cara.
Mas assim, sinceramente, ele, se eles optassem por um estilo
artístico... FighterZ.
FighterZ, eu nem vou pro FighterZ, porque eu acho o FighterZ uma coisa meio complicada. Porque você precisa ter algo bem definido ali, um character design bem definido pra poder misturar o 3D com 2D e ficar legal. Mas se você tivesse colocado no 2D, funcionava bem, porque o Jump Star é todo 2D.
Todo 2D. Qual o principal do Jump Star também? O Jump Ultimate Star, ele tem aquela cara de jogo comemorativo. É igual o Smash Bros, você sente que é uma comemoração. Porque tem aquele lance dos mangás na tela de baixo, e sabe, tem umas cutscenezinhas, e não sei o quê. Tem uma gracinha pra te mostrar que é um jogo comemorativo. Não só um crossover, eles não estão brigando por brigar. É igual o Smash Bros, pô, ninguém tá brigando por brigar. Tirando, sei lá, Dark Samus, que tem cara de que briga pra brigar mesmo. Mas o resto, eles... Sabe, você vê que o pessoal tá ali por uma comemoração, por uma festa. Então, sei lá. Eu acho que falta isso também no Jump Force. Que o Jump Ultimate Star tinha, né?
Não, sabe, é uma parada doida. É uma parada doida o Jump... Assim, o Jump Stars ter sido, sei lá, esquecido. Sabe?
É, parece que ele só quem... Acho que na minha parece que só quem teve o DS com o R4 e comprou e ele veio dentro e jogou essa parada.
Você sabe que eu tive contato com o cartucho original dele, né?
Meu Deus, não sabia nem que tinha.
Mas era meu, não.
Pra mim o jogo ele era ripado direto na internet.
Não era meu. Um amigo meu que tinha o DS que tinha, ele comprou o original. E, cara, é fantástico, sabe? Eu amo tanto Jump Stars. Agora, um outro que é bom, que a gente não pode esquecer, que inclusive já teve vários jogos, é a que virou uma franquia, né? Que é o Mario Sonic.
Ah, é verdade.
Mario Sonic, né? Que, em primeiro lugar, é um crossover totalmente absurdo pra quem viveu os anos 90. Como assim, Mario e Sonic juntos, né? Acabou a guerra. E não só juntos, como com um jogo bom. Né? Cada ano que passa, tanto Olympic Games quanto, né, Olimpíadas de Inverno, né? Ele tem melhorado. Agora que eu não sei se tem algum anunciado, acho que não, né?
Não, acho que não. Ele era muito gimmick no início, né, tá ligado? Ele tinha uma vibe meio jogo de Wii, sabe? Aqueles extras, tipo, de atirar em galinha e tal. Sim. Tinha essa vibe desses jogos shovelware do Wii. Mas do Wii U pra frente, parece que eles deram uma... Não, essa parada é séria, né? O pessoal gosta. E começaram a fazer sério. Os do 3DS é legal também. Não sei se vocês jogaram do 3DS, eu tive. Sim. O das Olimpíadas, acho que era do Rio, não sei. Eu sei que eu tive um do 3DS por um tempinho e gostei, achei legal. Achei legal, gostava de jogar.
Eu gosto muito do Switch, que você tem aquela opção de você transformar...
Ah, o 2D?
O 2D, porque eu achei aquilo tão legal, que eu falei, cara...
Ele é todo em português, né? Esse jogo. Ele é dublado em português, não sei o quê.
Dublado, tudo em português.
Tem isso também. Os
primeiros jogos do Switch localizados, né?
É.
Localizado, assim, oficial do Mario, né? Eu acho muito legal, eu acho ele muito criativo. E é legal que ele dá uma variada, né? Porque cada jogo ele traz pelo menos uma ou duas modalidades novas. Não fica... Ah, é o mesmo jeito de jogar esse esporte num e no outro. Eles mudam, eles melhoram. Eu acho isso legal, porque então não gera aquela sensação de já joguei um, eu não preciso jogar um outro.
É só a versão HD do outro. O gráfico mudou.
E fica bem legal. E ele supre uma necessidade de você ter outros jogos de esporte do Mario que nunca você vai ver. Você vai ter um jogo do Mario de hipismo?
O jogo do Mario daquele jogo de escovar o chão e jogar o burro.
Eu esqueci
Curly,
o nome.
Curly.
Sabe? Curly, né?
É Curly, acho que é Curly. Não sei, eu sei todo mundo sabe qual é. O que joga o bully e escova o chão. Todo mundo
eu
sabe
o que é. Eu conheço como bocha aquilo, porque na roça é bocha.
Não, não, a gente não tá falando do mesmo jogo. Eu tô falando daquele de inverno, que o cara joga o bully.
Que eu sei. É um que você tem que fazer a mesma coisa, que também tem um minigame disso lá no Digimon World 1. Tem mais crossover bom, Sabe qual? Eu acho que esse aí, eu não sei se o Luca gosta desse, mas o Cadence of Hyrule todo mundo ama, né?
Pô, não é possível.
Ah, cara, é muito bom. Eu gosto.
Ah, bom.
Se você não gostasse...
Nossa, acho muito da hora, cara.
Cara, Cadence of Hyrule, eu ouso dizer que eu gosto mais do que Hyrule Warriors. E Hyrule Warriors é um dos meus jogos mais jogados do Switch.
Eu não vou falar que eu gosto mais do Hyrule Warriors, porque eu amo, principalmente o Age of Calamity. Eu sou apaixonado. Sabe?
Eu gosto mais do Hyrule Warriors comemorativo, o padrão, Hyrule Warriors, ao invés do Age of Calamity do que do outro. Eu joguei muito com a Laura, mas Cadence of Hyrule é... Nossa, cara. E ele tava barato esses dias, tu viu? Ele tava baratinho.
Tava baratinho. O Cadence eu gosto dele por dois motivos. Primeiro porque é jogo rítmico, eu gosto muito de jogo rítmico. E segundo, que ele faz uma coisa que eu sou muito a favor e que a Nintendo tinha que fazer um pouco mais, que é você reimaginar personagens... em outros estilos, sabe? Em outras direções de arte. Assim, o Zelda acontece isso com frequência. Cada jogo tem o seu estilo. Mas, por exemplo, Mario, eu gostaria muito de ver jogos assim, sabe? Da Nintendo pegar, ó, pega essa franquia minha aqui e faz...
Antigamente a gente via isso, né? Porque o Mario RPG tinha um estilo muito dele. Isso. Super Mario World era muito diferente de Mario 3. Você via que até a própria Nintendo fazia essa parada.
Hoje em dia não tem mais, né?
É aquele só Mario plano em HD.
É. Geralmente, assim, desde o Sunshine que a gente não vê nada novo, né? O Sunshine foi o primeiro que definiu esse estilo, essa proporção do Mario. E depois veio o Galaxy, consolidou, e depois já veio os New e foi embora.
Eu vi em algum lugar na internet o pessoal falando que o Mario oficial que a gente vê até hoje, ele é tipo o Mario do Mario Party 5, tá ligado? Tipo, do Mario Party 5 pra não sei o quê, o Mario tá naquela... Daquele jeito, as cores são...
É a proporção, né? Eu citei o Sunshine porque é a primeira vez que a gente vê o Mario 3D mais polido, né?
Ele é na embalagem, né?
Não é igual o Mario 64. Isso, o 64 é quadradão, né? Então, eu vejo por aí. Então, eu gosto mais disso, sabe? Eu gostaria muito que eles viessem, assim, claro, Paper Mario tá aí pra poder fazer um pouco uma outra linha.
Mario Luigi tinha essa vibe também diferente.
Tinha também,
o lance de as meias aparecendo... Tinha um negocinho ali acontecendo.
É, mas, aliás, o Mario Luigi tem um crossover também que é dentro do Mario, né?
Paper Jam.
Né? O Paper Jam faz um crossoverzinho de franquias do Mario, que é legal também.
Agora do Cadence, eu acho maneiro também que é um crossover com um jogo indie, tipo, não é igual o Starlink, que é um crossover de Star Fox com um jogo da Ubisoft. Mario Rabbids, que é com um jogo da Ubisoft. Você vê que os caras pegaram, não, vamos com porra, o Crypt of the Necrodancer, que é um jogão, pelo amor de Deus. Caraca, é muito bom. E o Cadence of Hyrule é difícil, o primeiro momento do Cadence of Hyrule é muito difícil.
É, até você pegar o ritmo, e assim, o Cadence of Hyrule, ele ajuda bastante você ter uma boa jogabilidade, porque como são músicas conhecidas, é mais fácil de você pegar o ritmo. No Crypt of Necrodancer são músicas próprias do jogo, né? Até eu acostumar com a música, então é meio complicado.
E moleque, olha, te falar, esses crossovers de Zelda, o Hyrule Warriors... O Hyrule Warriors não é crossover, né? Mas o Hyrule Warriors e o Cadence of Hyrule, eles têm fácil as melhores versões de música de Zelda. O Hyrule Warriors tem aquelas versões meio rockzão de tudo. Cara, nossa, tem muito que...
Olha...
Vem automático na cabeça.
Tem gente que me xinga quando eu falo isso. Mas o Age of Calamity, a trilha sonora dele dá um murro no Breath of the Wild. As versões dele são muito melhores.
Mas você tem que entender que o Breath of the Wild não é sobre isso.
Nossa, cara, é muito. A música tema da Mipha é perfeita no Age of Calamity.
Eles deixam todas as músicas num clima que combina com a parada. E o Cadence of Hyrule, cara, as versões... A batida, o tempo... Tu, você tem que se ligar na batida. Então todas as músicas estão muito... Dá vontade de você jogar, meio que se mexendo. Dá vontade de jogar em pé. Dá jogar dançando.
Mas isso é legal. Agora, assim... Eu sei que ainda tem alguns... Alguns que crossovers que são legais e tal, mas vamos começar com alguns que são mais polêmicos?
Vai, padre. Puxa a sua polêmica.
Então eu vou puxar minha polêmica, então. Porque, assim, eu nem joguei direito ele, eu só comecei e eu logo dropei. Pokémon Conquest, gente.
Ai, não é chato. Não é polêmica, acho que todo mundo concorda. Não é polêmica nenhuma, todo mundo concorda.
Conquest é complicado. Pra quem não sabe, é um crossover de Pokémon com Nobunaga's Ambition, é isso?
Ah, sei, acho que é, não sei. É
Nobunaga alguma coisa. Então, acho que é
Nobunaga's Ambition, sim.
Eu acho que é isso mesmo. E é uma parada muito, assim, estranha. Eu lembro da época do anúncio, não, nem anúncio, assim, mas eu lembro da época que ele começou a ser popularizado, sabe? Que começaram a mostrar algumas coisas dele e tal. E que eu olhava para aquilo e falei assim... É estranho, não sei como é que é. Aí todo mundo falou assim, não, mas é porque tem esse jogo, Nobunaga's Ambition, e é muito famoso, o pessoal gosta muito, e é legal e tal, mas assim, eu joguei um pouquinho e não foi muito legal.
Não vai,
E junta pra mim a questão do fator tático, que já me cria uma barreira natural. E, assim, a única coisa que eu salvo nesse Pokémon Conquest é o design. Eu acho o design bonitinho, sabe?
Mas isso não sustenta jogo, né?
Não sustenta.
Quer que eu seja polêmico, então, também? Eu tenho um, hein?
Fala.
Eu amo Professor Layton, mas eu detesto Ace Attorney. E eu nunca joguei o crossover do Professor Layton com Ace Attorney, porque eu tenho medo do Ace Attorney estar estragando o meu Professor Layton.
É dois jogos que eu tenho muita vontade de jogar. Os
Professor
dois.
Layton é absurdo de bom.
Os
Professor
dois
Layton
são
é muito bom.
O Zé não gosta do Ace Attorney, mas eu gosto. Eu gosto do Ace Attorney.
Eu sou contra a advocacia.
É, tô vendo isso.
Grandes merda ser advogado.
Eu gosto do Ace Attorney. Eu não joguei o Professor Layton Ace Attorney porque eu achei uma coisa assim muito fora da casinha, sabe? Eu falei, não.
Achou muito longe? Achei não. Eu acho que é porque eles foram da mesma época, do mesmo console, não sei o quê.
Sim, mas eu não curti, assim, nesse sentido. Eu acho que são propostas diferentes, sabe? Eu acho que não é legal, sei lá. Sabe, sei lá. Eu fiquei muito, muito receoso mesmo quando eu vi.
Eu acho que pra ser o crossover, eles tinham que botar um Trauma Center e Cooking Mama junto. Fechar o quarteto do DS completo. E botar o Elite Beat Agents também.
Meu Deus.
Aí fechar o quinteto dos jogos de DS bons. Porque eu sei que esse Saturn é bom. É que eu gosto de esse Saturn. Eu não tenho saco. Eles falam muito. Tirando a parte de gritar Objection, que parecia legal. Mas o resto eu achava muito cansativo. E eu acabei nunca jogando justamente por causa desse Saturn.
Mas assim, até onde eu lembro, literalmente... Gente, eu não joguei, então eu não posso afirmar. Mas literalmente tem as duas partes dentro do jogo.
É a melhor coisa que tem é afirmar sem jogar, padre. Daí a melhor coisa que tem é afirmar uma parada, verdade.
Tem um outro também que muita gente ama e odeia ao mesmo tempo, que é o Fire Emblem, né? Que é o Mirage Sessions, né?
Achei que todo mundo gostasse. Não sabia que tinha que respeitar.
Não, eu já vi um povo que tem uns pés atrás, porque gosta do RPG tático. E ali é um...
Ele é o quê? De dança? É porque eu sempre vi boneco dançando.
É o RPG japonês, né? É um
de turno aquele... normal?
É.
Ai, gente, para, pelo amor de Deus. É o teu boneco no outro mundo, pô. Ele vai ficar fazendo a mesma coisa.
Assim, eu nem sei se ele pode ser considerado. O Tokyo Mirage Sessions, eu nem sei se ele pode ser considerado um crossover, né? É porque, assim, os personagens do Fire Emblem nos mundos jogos da Atlus. E aqui você entenda Persona, você entenda Shin Megami Tensei. E, assim, eu já vi muita gente elogiar, falar que é muito legal e tal. Mas já vi muita gente também falar que fica confuso. Então, eu não sei. Eu realmente não sei o que dizer. Sabe? Mas, assim, que ele tem um estilo interessante, bonito. E isso aí eu não vou negar, não. Porque eu acho ele bem bonito. E algumas vezes eu já fiquei tentado a querer jogar. Mas como eu não sou fã de Fire Emblem. E como eu também não sou muito fã desses RPGs da Atlus. Então, Persona, eu joguei o Persona 5, achei legal, achei divertido, mas achei muito longo, muito enrolação.
É, eu parei porque era muito grande, eu não tava com tempo de jogar um jogo. Eu até fiquei curioso pra história, achei a história muito legal, mas eu não tava com tempo de jogar 80 horas de RPG.
Eu tava com 20 horas, e eu tinha acabado de fazer o primeiro
Palácio.
Palácio, Castelo, não sei. Aí eu fui partilhar as coisas no Twitter. Ah, não, que legal e tal. 20 horas. 20 horas de quase puro tutorial ali dentro daquilo. É. Ah, você tá no começo ainda. Você tá doido.
É jogo que impede que você viva ele. Assim, eu não vejo problema nisso, não. Só que eu de verdade, hoje eu não tenho tempo pra isso. E eu não tenho... Porque é um jogo que se você larga um dia, você... Ferrou, você não lembra onde você tá, o que você tava fazendo. Você não pode, você tem que viver aquilo ali.
Uma coisa que eu acho que também me prejudicou na experiência, talvez quando sair um Persona 6 eu tenha de novo, timing, tipo assim, ninguém jogando.
A gente jogou meio aleatório quando saiu no Game Pass, né? A gente jogou meio sozinho.
É, então eu acho que, tipo assim, saiu agora, tá todo mundo falando disso. Então eu acho que talvez seja uma experiência mais agradável.
Então
mas
você tem fear of missing out, padre? É isso que você está dizendo sobre você?
Eu tenho FOMO.
Você é FOMO?
Eu sou FOMO. Mas vamos voltar pros crossovers, que é o que interessa pra gente aqui. Outro jogo, assim, que não é ruim, claro, obviamente, quem sou louco de falar que é ruim, mas eu vou levantar a questão, se é ou se não é crossover. Mario Kart, é ou não é crossover?
Depende. É crossover.
Não, depende.
Eu acho que é, cara, porque hoje em dia não tem só os personagens da franquia Mario. A gente tem o Link, a gente tem os bichinhos de Splatoon, a gente tem Animal Crossing...
Hoje a gente tem, mas a gente nem sempre teve. Eu não considero Donkey Kong como crossover, porque Donkey Kong tá enfiado em Mario, e Mario tá enfiado em Donkey Kong.
Um nasceu do outro.
É, agora, o resto, a partir do... Pra mim, a partir do DS, que eles botaram o Rob pra mim já era crossover. Porque o Rob é só um periférico, não sei o quê. Mas o Rob, ele tá no Smash Bros. Também. Eles estavam tentando empurrar o Rob nessa época, né? Agora parando pra pensar.
Ele faz falta, viu? Eu jogava de Rob.
Do Brawl. Ele não era só um boneco no Smash Bros. Brawl. Ele era um antagonista. Ele tinha todo um porquê. E ele tava no Mario Kart DS também, que era da mesma época. Caraca, Nintendo esperta, bandida. Que eu fiquei com esse negócio na cabeça. Mas eu acho que o Mario Kart 8 é o primeiro real, assim, que é um crossover. Porque foi no Mario Kart 8 que entrou o Link... E o Villager entrou no 8 original também, não foi? Ou foi no...
Foi no 8 original.
É, os Inklings que vieram no Deluxe. E o Link do Breath of the Wild também, que não tinha. Não,
os Inklings também vieram no
Wii,
não estão. É só o Deluxe, só.
No Deluxe. Não, porque eu tô lembrando, por conta da polêmica do Rapariga...
A Rapariga Inkling, ela veio só no Deluxe. Rapariga Inkling. O original tinha os Animal Crossing, né, os Villagers, que são os habitantes... E tinha o Link do Skyward Sword ainda. Não era nem o Link do Breath of the Wild. É ele verdade. Entrou depois. Aí veio a moto do Breath of the Wild. As fases do... Ah, não. Veio na DLC também.
Cara, o Mario Kart tem uma parada também que as pessoas esquecem. Que ele tem um crossover até com coisa não de jogo, né? Porque você teve um crossover com a Mercedes.
É verdade. É verdade. Da Mercedes.
Teve uma parada da colaboração da Mercedes, né?
As roupas de Amiibo contam como crossover? Porque se contar...
Acho que não, daí entra no
Fortnite, né?
Não, eu ainda acho que é pior que Fortnite, porque é uma roupa, um outfit, tá ligado?
A minha mãe chamar o Ludwig, o filho do Bowser, de cabelo azul, de Sonic, entra como crossover?
É crossover.
A placa do Sonic tá com o casco, não sei o quê. Se não foi o Sonic, foi o Bowser. Então, assim, é uma frase que eu escuto muito quando eu jogo Mario Kart, então eu imagino que seja um crossover.
É crossover.
Muito, foi ótimo. Não, cara, eu acho que não. Agora, vocês estão lembrando de mais algum crossover atual?
Eu tô pensando, tentando achar.
Não, porque eu tenho uma lista aqui de crossovers antigos que as pessoas... Gente...
Tem os de luta, né? Que eles trouxeram...
Não, então, é...
Os Marvel vs. Capcom, Marvel vs. SNK. A Capcom tava brigada com todo mundo nessa época.
Nossa, a Capcom tava, né? A
Capcom brigou com todo mundo. X-Men vs. Street Fighter. Marvel vs. Capcom. Capcom vs. SNK. Tinha o Injustice... Ah, não. Injustice não é crossover, porque...
Tinha a Capcom vs. Tatsunoko.
Tatsunoko vs. Capcom. Lindo. Lindo, 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 lindo. Jogão do Wii.
Tinha não tem aquele jogo de luta que tem o Link...
É a Soul Calibur.
Soul Calibur,
você tem uma participação especial. E o Tekken também, conta como crossover?
Ah, se participou é...
Porque só um boneco, tipo assim, o Soul Calibur...
O jogo foco não é o crossover.
Não, não é, o boneco só tá ali, ele só bota o boneco. Mas eu acho que o Soul Calibur começou como um crossover entre Soul Edge e um outro jogo, não foi?
Eu não conheço Soul Calibur, não joguei na época.
Pô, sou o Calibur. Eu jogava dois por causa do Link, mas aí eu conheci o Siegfried e minha vida mudou. Eu queria muito ser o Siegfried. Sendo que o Siegfried era loiro com cabelo grande. A vida de Deus foi muito contra o seu Siegfried. E eu acho que o Soul Calibur não conta, porque o boneco é um boneco exclusivo por console, não tem nada a ver, assim.
O crossover deles. Dos outros consoles, quem são mesmo?
No 2, era o Link no GameCube, o Darth... acho que o Kratos no PlayStation 2.
O
Spawn no Xbox. Eu sei que teve o Darth Vader, mas não lembro se era do Soul Calibur 3 já. Eu sei que no 6 você tem o Geralt, do Witcher, você tem a 2B, você tem um pessoal... Vai longe, assim.
Mas tem outros mais antigos aí de crossover que são legais e que muita gente lembra.
Sabe um crossover que a gente não falou? Dissidia.
Caraca!
Olha aí que sai!
Caraca, Dissidia.
Caraca!
Dissidia é uma parada Dissidia. Complicada. Porque Dissidia é um crossover
de tudo.
De Final Fantasy. Só que Final Fantasy, eu sei que é a mesma franquia, só que cada jogo é independente, né?
Exatamente.
Dissidia. E Dissidia é uma bagunça, né, cara?
É muito bagunçado.
Nossa, eu fiquei muito animado. Foi pra caramba.
Eu fiquei muito animado na época.
Nossa, eu lembro de quando lançou e eu não tinha PSP, né? Eu, cara, como é que eu vou jogar isso? Aí há pouco tempo depois saiu, né? E eu fui fazer um... Eu não lembro onde saiu no PS4, né?
Não sei, eu joguei no PSP só.
Eu joguei no PlayStation 4, agora que eu tô lembrando. E eu fui jogar e é horrível.
É péssimo, o controle é péssimo. Mas sabe, o design do Dissidia, a arte do Dissidia, eu acho muito lindo. O Squall do Dissidia, padre, pelo amor de Deus. Nossa senhora.
Kingdom Hearts.
Exatamente, eu ia chegar nele. Kingdom Hearts é crossover. É um crossover da Disney com Square, acabou.
É um mega crossover também. É um dos mais emblemáticos, né? A gente não dá pra esquecer. Mas tem outros. Tipo, eu gosto muito dos Beat'em Up, tipo, Battletoads Double Dragon. Eu não lembro. Na minha cabeça tinha uma coisa de Cadillac Dinossauro também com crossover. Não sei se é falsa memória, mas...
Não lembro também. Sabe?
Mas o Battletoads Double Dragon eu joguei muito ele. Muito, 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 muito mesmo. E era tão difícil como...
Como Battletoads normal.
Né? Battletoads normal, mas eu gostava demais dele. E o outro também que a gente não citou e que é legal falar é o Nintendo Land, né?
É verdade, é um crossover.
É um mega crossover, né? São vários minigames, várias coisas de gimmick, mas é crossover, porque você junta os personagens basicamente...
Não tem os personagens, mas você tem as franquias ali, você junta as franquias.
E é tudo baseado nas franquias, né? Eu joguei o Nintendo Land tem pouco tempo e eu gosto muito do minigame do Link. Né,
amo. O do Metroid é muito bom também.
Metroid é legal. Eu não gosto daquele do Game Watch, não, que é um saco.
Não, é chato. O do Donkey Kong é chato também. Agora,
eu amo do Donkey Kong, não fala. Nossa,
acho um porre. Eu gosto muito, muito. São três multiplayer do Nintendo Land que eu amo. Que é o do Luigi's Mansion. Eu acho.
Ah, é legal.
O do Pique Pega, do Mario. É muito bom. E o do Animal Crossing. Cara, ninguém dá nada pelo do Animal Crossing, mas o do Animal Crossing é muito bom.
O do Pikmin também é legal. E o do Pikmin é.
O do Pikmin é co-op, né? É do co-op.
E o Pikmin é basicamente um jogo do Pikmin mesmo.
É. Agora, cara, Nintendo Land é bom, multiplayer bom mesmo, né? Pô.
É gostoso. Agora é um jogo que tá fadado a ficar ali, né? No Wii U, porque você não vai conseguir portar ele, porque depende exclusivamente.
Ele é tech demo, né? Não tem o que fazer.
Não tem o que fazer. Eu só sei assim, agora eu queria caminhar pra gente poder encerrar esse episódio, saber de vocês, tem algum crossover que vocês gostariam que existisse? Uma, duas franquias assim, ah, essas duas franquias têm tudo a ver, podiam se encontrar, é, seria muito legal. O que, que vocês acham?
A Laura, ela sempre fala que ela quer um negócio que é... Ela queria muito um Musou do Mario, né? Eu sei que isso não é um crossover, mas ela sempre fala, ah, eu queria que tivesse um Mario Warriors.
Nossa, mas não é um crossover. Mario Warriors seria...
Sabe o que, que eu queria do fundo do meu coração de crossover, né? Não isso que ela quer, isso que ela quer não é um crossover. Ela só... Só tô expondo o desejo dela enquanto o que ela queria jogar. Eu queria um crossover da Nintendo que fosse dos jogos espaciais. Tipo assim, fosse um crossover de Star Fox com Metroid com Kirby. Ou Star Fox com Metroid, só pra poder manter um pouco a vibe.
Acho que é uma coisa que dá pra fazer.
Sabe, porque não é impossível. Porque já teve o Star Fox Dinosaur Planet, que o Fox tava andando ali, o Assault também. Então acho que dava pra ter algum bagulho ali. O Kirby, se tu bota, já fica difícil. Porque o Kirby é uma entidade acima de tudo, né? Mas o... Pro Kirby ter um crossover, só se for um crossover bíblico, porque ele é muito acima de todos. Né?
Meu Deus. Cara, mas eu acho que
com todo respeito.
Caraca, eu acho que é exatamente isso que eu queria, cara. É um Kirby com o Mario. Cara, eu acho que...
O assim, Kirby com o Mario dava pra fazer.
Eu acho que dá certo, porque são tipo dois jogos que se combinam, assim. Apesar cara, de não serem parecidos.
É porque eu acho que o Mario ele é muito tela em branco, né? Tipo, você consegue botar o Mario em outras situações. Você
em qualquer lugar, né?
Ele é coringão, é.
É, eu acho que daria pra colocar em qualquer lugar o Mario. Eu acho que qualquer franquia ele
conversa. Eu acho que seria legal, cara, de ver. Imagina um... É lógico, né? No Smash a gente pode ver isso. Mas imagina nas mecânicas do jogo do Kirby, você absorver personagens do mundo de Mario.
Tá chorando. Continue.
Imagina que da hora, tipo, você com os poderes dos personagens de Mario, assim, sabe?
Eu acho que seria legal. Tipo assim, eu se eu fosse fazer um crossover assim, Mario e Kirby, eu colocaria quase que o Kirby como se fosse um companion do Mario. Tipo assim, você pode usar ele pra poder, sei lá, como uma ferramenta pra poder flutuar, pra poder subir em cima dele. Sei lá, eu acho que daria super certo. Agora o meu, assim, isso nunca vai rolar devido às condições, mas eu gostaria muito de um crossover do DK com o Banjo-Kazooie. Eu acho que ficaria muito legal.
Nossa!
Eu acho que seria
Mas já teve, Diddy Kong Racing.
Pô. Ah não, Diddy Kong não conta. Mas assim, eu tô falando um jogo de aventura 3D com os dois, sabe? Realmente. Eu acho que seria muito legal, eu acho que dava pra fazer super. É, uma pena que a Rare foi embora, né, da Nintendo, senão, por exemplo, hoje seria uma total possibilidade. Até na época do Mario 64, do Nintendo 64 dava pra fazer uma coisa assim, sabe, bem diferentona, bem loucona. Acho que teria sido uma experiência legal.
Acho que a gente tá com a cabeça do crossover que seja um jogo single player, né? Os crossovers, todos que a gente citou, ele é sempre um multiplayer. A gente tinha que citar
uma parada mais multiplayer, né? Pensar nisso.
É, tudo é multiplayer, tipo, Capcom vs Capcom, multiplayer. É tudo multiplayer. A gente tem que ir pra um lado multiplayer. Eu, se fosse escolher um multiplayer pra ter, eu escolheria um Nintendo Kart. O tipo, faria o Mario Kart.
Já tá caminhando pra isso.
Não mudaria o nome, mas manteria
Mario Kart. É isso que eu ia falar também, cara.
Mas...
Eu gostaria muito de ver os moldes de Smash Bros. Em outros estilos de jogos. Porque... Isso. Apesar de gostar bastante, eu queria ver outros estilos, não só batalha, né? Pode ser kart, pode ser aventura, pode ser
outro... Mas eu acho que tá caminhando pra isso. Eu acho que isso aí vai rolar em algum momento.
Eu acredito que não tem como
Mario
Kart 9 não ser assim.
Não, eu acho que eles não trocam o nome Mario Kart. Eu acho que eles continuam, mas tá caminhando pra isso. Agora, no campo do multiplayer, eu acho que se eles pegassem a ideia do Mario Party e colocassem outros personagens, também funcionaria bem.
Pois é.
Acho que daria uma boa.
Uma coisa. É igual, por exemplo, o F-Zero X, você tem o pai do Fox no jogo, né? Tipo assim, você tem o F-Zero X e você tem lá o James McCloud, só que é um cara com uma nave que é Air Wing. Você tem um cara que é tipo Mario, que é um cara que é um maluco grandão e com uma estrela na cintura, ele é o Mario. Então você tem isso no F-Zero também. Eu acho que dá pra enfiar os bonecos de outras franquias
assim.
Em várias outras e fazer. E também tem aquele tipo de crossover, que é o que o padre mencionou mais cedo, antes do episódio começar, que era tipo Dance Dance Revolution. Que tem o Dance Dance Revolution Mario Mix, que é um crossover do...
É
um
crossover de franquia,
é,
né?
É um crossover de franquia, tem isso também. Às vezes a gente quer ver o jogo...
Aí entra a questão que você falou que a Laura comentou do Mario
Warriors. Mario Warriors. É. Se fosse eu
poder,
com ela.
Pra poder querer um Mario Warriors, né, ou um jogo Warriors, eu queria um Xenoblade Warriors. Que é muito personagem bom, que daria pra fazer umas lutas gigantescas.
O Fire Emblem teve, pô. O Fire Emblem só tem gente de cabelo azul com espada na mão. Então acho que dá pra ter do coisa...
Então, acho que é isso, né? Acho que nós conseguimos desbravar esse mundo doido de crossover. Porque é a infinidade, né? Quando a gente pensa assim, não vai surgir nada que presta nesse mundo, mas tem muita coisa legal, né? Muito... Que a gente nem citou tudo. A gente tinha que Puyo Puyo Tetris, que a gente não falou.
Cara, a gente esqueceu de citar aquele crossover do Project NCAST com Ultra N.
Ah, esse aí acontece, meu filho. Isso aí é grandioso. Isso aí é quebrando a Nintendosfera toda.
Quando a gente menos espera, acontece.
Opa, vocês estão me chamando aí?
Ah lá. Surgiu?
Ele invadiu a nossa gravação nesse momento.
Sai pra lá, Luca, dá espaço pra mim.
O Daniel, o novo Cruz, o Daniel Cruz da Nintendo, roubando o sinal e invadindo.
Nossa, referência mais 30 essa aí.
Sim, né? eu só bato na velhice.
É aquela participação, piscou, perdeu dos filmes da Marvel, sabe? Não ouviu até o final, perdeu.
É.
Olha, melhor a gente encerrar esse episódio, senão daqui a pouco o Daniel vai expulsar o Luca daqui, porque já tá quase, né?
É, tá perto. Esse crossover vira definitivo.
Obrigado, Daniel, pela participação especial aqui, viu, meu querido? Tem que voltar mais
vezes. Valeu, Daniel.
Beijo, galera.
Beijo, Daniel.
Valeu.
Bem, meus queridos, chegamos ao final desse Project NCAST. Lembrando que você pode nos acompanhar sempre nas redes sociais. Eu sou o Pato, você me encontra no Twitter e no Blue Sky como Edson Delane Ribeiro.
Eu sou o Luca, você encontra lá no Twitter e também no Blue Sky, @LucaTorres, LukaTorres, tudo junto.
E eu sou o Zé, você me encontra em todas as redes sociais como Zé Renato, Zé Renato só com Nath no final.
E nós somos o Project NCAST, toda sexta-feira tem episódio novo pra você por volta do meio-dia, em todos os serviços de streaming de áudio, ou então no nosso site projectn.com.br. onde você encontra as últimas notícias do mundo Nintendo. Grande abraço, até a próxima.
Esse podcast foi editado por Jonathan Sidoski. Game over.